programa que se segue é da responsabilidade dos intervenientes. Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir a Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQCVD.
Adormecer com a dor. Fado, RCVD.
Pedro, boa noite Daniel.
Boa noite Carlos, boa noite Pedro.
Olá, muito boa noite.
É um prazer estar novamente convosco depois da minha viagem
às Caraíbas, não é?
Às Ilhas Desertas. E então estou de regresso para...
Ah, mas regressou. Ah, vá lá.
Regressei.
Ao menos isso.
Não, podíamos fazer um direto das Ilhas Desertas, mas não permitiram porque... Está em exclusão, está exclusivamente para o Sr. Presidente, por isso mesmo é que eu não pude. Acompanhei de perto, mas depois tive que me ausentar para estar aqui convosco.
Bem,
é sempre um prazer.
Eu sei, mas o mais importante hoje é dizer que temos aqui um convidado muito especial,
verdade,
de uma
associação
muito especial.
Da Quinta do Conde.
Da Quinta do Conde, que é o grupo, o GRES, Grupo Recreativo Escola Samba Batuque do Conde. E temos como convidado o Gilberto Lucas, que é o secretário da direção. Penso que estamos a falar corretamente, não é assim?
Estamos.
Vamos tratá-lo por Lucas ou por Gilberto?
Lucas.
Lucas, vamos falar.
Aliás,
Lucas.
É a referência que tanto pela qual sou conhecido portanto, para tornar isto mais familiar.
Como é norma para perceber, nós aqui falamos em entrevista, mas é uma conversa, no fundo, amena, que temos aqui com os nossos convidados. E o que... queria começar por lhe perguntar é o porquê do nascimento deste grupo Escola de Samba Batuque do Conde aqui na Quinta do Conde.
De facto, a Quinta do Conde não tem ou não tinha tradição de samba. Isto tem, a organização tem 5 anos, passou agora no dia 11 de julho, o 5º aniversário, e vem pela boa vontade de um dos 5 fundadores, entre os quais destaca o Hélder Gabeleiro, que vem também com vasta experiência de samba noutras escolas do Conselho de Sesimbra, e acabou por ter a grata iniciativa de nos trazer até à Quinta do Conde o samba. Portanto, não é muito antigo, e reconheça-se, também não era uma tradição da genética da Quinta do Conde, portanto não existia. E, portanto, deve-se essencialmente a esse grupo de 5 pessoas, que na altura... E, faça-se a justiça, eu não fazia parte desse grupo.
No fundo, tentaram transportar o Carnaval de Sesimbra e tentar fazer aqui uma escola de samba. Foi essa a ideia?
O sentido foi esse e, portanto, estava integrado. O Conselho acaba por beneficiar do facto de também a maior e a mais populosa das freguesias do Conselho de Sesimbra poderem parcerar com as que estão lá na sede do Conselho, e isso, de alguma forma, vem... aproximar e valorizar a Quinta do Conde, porque, eu admito que o sentido inicial não fosse esse, mas acaba por resultar numa presença muito mais forte da Quinta do Conde nas tradições do Conselho de Sesimbra.
Sei também que participam no Carnaval de Sesimbra.
Participamos.
E no Carnaval da Quinta do Conde, não é?
Sim, e nos outros carnavais de outros locais, como foi o caso agora de Santa Cruz. Portanto, a Batuque do Conde tem alguma projeção mesmo fora de portas, porque atingiu, portanto, um nível de desempenho que a fazem parcerar entre as demais escolas do país, e que vão normalmente convidadas a outros sítios para nos levar, portanto, à presença da Quinta do Conde.
Eu as perguntas já foram colocadas, mas há sempre outras coisas que... Como é que surgiu este bichinho de participar, a sua presença? Já falámos aqui em off, que inicialmente era Presidente da Assembleia, agora, com uma nova remodelação e com novas eleições, é Secretário. Como é que surgiu esta paixão por já? Porque esta é uma associação específica, não é? E é necessário nós gostarmos muito deste tipo de modalidade, não é? Algumas pessoas situam a dança no desporto, há outras situam na cultura. E para fazer um grupo, desde uma associação, é necessário nós gostarmos muito, muito, muito daquilo que estamos a fazer. Como é que surgiu?
Há dois pressupostos essenciais. Primeiro, e sublinho-se desde já que ninguém me viu nem na bateria, nem a desfilar. E, portanto, há mais coisas para fazer dentro da associação. A paixão que nos leva a isto, e estou a falar por todos aqueles que não têm uma intervenção direta na atividade propriamente dita do samba, está ligada também ao nosso dever cívico de acompanhar quem faz alguma coisa pelos filhos. Eu tenho duas filhas que são desfilantes na escola de samba, a minha mulher também, as minhas cunhadas, enfim, vamos trazendo a família para este tipo de coisas. E, portanto, a participação daqueles que não vestem as fantasias e que não fazem, digamos que não dão a expressão pública à atividade, acabam por ir por dever cívico, porque uma das nossas tendências naturais, eu acho que vou ser crítico quanto a isto, é que gostamos muito de pedir ao associativismo resultados sem que nos empenhemos também nas coisas que dizem respeito aos nossos próprios filhos. É muito fácil estar de fora, criticar, se faz é porque não se, é porque se faz, se não se faz é porque não se faz. O que é certo é que os pais têm a tendência, portanto, a esperar dos dirigentes e das pessoas que estão lá envolvidas outro tipo de... ou seja, que assumam uma participação, e é muito bonito ficar de fora. Portanto, chega um momento em que nós, mesmo que não tenhamos nenhuma tendência para o samba, suponho que nos próximos anos ninguém me verá desfilar na escola de samba, portanto,
nunca,
não é uma paixão pessoal.
Nunca
se diz não, nunca se diz não. Mas, de qualquer modo, é por aí. Portanto, é por essa dedicação, portanto, pelo nosso dever cívico de acompanhar quem trabalha para os nossos filhos, portanto, e dar o nosso contributo. Há uma coisa essencial nestas coisas, é saber entrar e saber sair. Nós temos um período de maturação suficiente para saber estar, desempenhar o que há a fazer, portanto, traçar objetivos e depois sair. Portanto, é uma passagem. Portanto, não é qualquer coisa desnética.
Muito bem, falou-nos aqui dos desfilantes, falou também que há uma organização por trás disso, e em que o Lucas é um dos exemplos, portanto, que não desfila. Mas há outras pessoas que nestas coisas das escolas de samba também têm um grande trabalho, que é fazer as fantasias.
Sim.
Explique-nos lá, todos os anos muda, não é?
Todos os anos, portanto, a escola tem que apresentar um enredo novo. Portanto, e esse enredo vamos chegar aqui à parte mais difícil. Isto, parecendo brincadeira, envolve milhares de euros. Portanto, costura, portanto, a própria concepção das fantasias tem que estar ligada ao enredo. Há uma série de regras que, portanto, têm que ser respeitadas, porque, como podem verificar, nós seguimos muito, não é por acaso se chama o Carnaval de Sesimbra o mais brasileiro dos carnavais portugueses, porque se segue uma estrutura muito semelhante à que é feita no Brasil, e, portanto, se eles lá começam no dia a seguir àquele que acaba o dia de Carnaval, nós aqui levamos mais algum tempinho, mas chegamos e estamos a tomar como caminho, portanto, começar a pensar no desfile seguinte quase de imediato. Significa isto que todo o trabalho que está por trás, se tem alguma comparticipação voluntária das pessoas que vão fazendo as fantasias, há sempre quem tenha que encimar estes trabalhos. E há ali trabalhos de costureiras, de gente profissional, e note-se gente a quem nós vamos ter e temos que pagar. Portanto, não há, não pode haver, não é só um trabalho voluntário, isto é que traz as dores de cabeça, porque é muito bonito ver tudo aquilo a desfilar, mas os próprios desfilantes não teriam todos capacidade para cozer, desenhar, ligar, e, portanto, dar depois aquele resultado final que se vê nos três dias de Carnaval. Três, quatro.
E pronto, nós sabemos e temos essa percepção, quer aqui o Carlos, porque também está envolvido em algumas estruturas, eu também, por razões profissionais, também estou envolvido em algumas estruturas e eu sei o que é a programação e sei o que é fazer aquilo que estava a dizer, que nós, no dia, ou mesmo na véspera do término daquela grande iniciativa, nós temos de estar já a pensar e a perspectiva era a próxima. Só que tudo isto é necessário recursos humanos e recursos financeiros.
Exatamente.
E não só. Estes recursos humanos, por isso mesmo é que eu estava... Como é que tinha surgido? Como é que o Lucas entrou a isto? Claro que já me disse por razões... Já nos disse aqui ao auditório, razões cívicas, porque tem a esposa e tem as filhas a participar. Mas depois nós deparamos com uma série de coisas que, de ferramentas que vamos adquirindo ao longo da nossa vida, ferramentas que nós adquirimos quer nas universidades, nas escolas, na vida, na nossa experiência do dia-a-dia, na nossa experiência profissional, que nos vão auxiliar para que nós possamos fazer uma gestão equilibrada e sustentável desta organização. Porque eu não sei se o Lucas é empresário, não sei o que é que faz, mas tudo isto é uma mais-valia para que nós possamos... Claro que o Lucas estava a dizer que em princípio não ia dançar, mas...
Não, mas apanha algumas danças engraçadas.
É outro tipo de danças.
São mais saltos e sobressaltos.
E então, já perguntámos também aqui a outros convidados, outros dirigentes associativos, se a formação e se o conhecimento no dia-a-dia... se essas experiências enriquecedoras noutros caminhos, noutros percursos, se veio a possibilitar a que esta associação e esta organização pudesse ser gerida de uma forma sustentável e bastante equilibrada. Ou seja, queríamos saber exatamente o seu percurso, não detalhadamente, também não é necessário, claro. Isso, não é? Mas se veio a ajudar a que se fizesse aqui uma gestão ainda mais equilibrada, já que os enredos e as fantasias, isto é muito caro, Lucas. Os carros, alugar os carros, eu sei, construir os carros, construir as fantasias, é necessário as costureiras, é necessário muito material, ou seja, é quase uma empresa.
É exatamente, e falou muito bem que tem que ser pelo menos gerido como uma empresa. Eu não sou gestor de profissão, posso dizer isso se calhar por uma palavra disto tudo, sou advogado. E, portanto, à partida não estaria, ou não é nos métiers que mais se façam necessidade a uma escola de samba, mas tenho conhecimentos na área da gestão, portanto, e da contabilidade. E o facto de ser secretário não é por acaso. Falou-se há pouco, referiram há pouco, que eu teria sido presidente da Assembleia Geral. Aqui há que ter humildades para saber descer. E saber descer e estar nos sítios certos nos momentos em que mais é necessário. Ora, numa associação que tem pouco tempo de vida, onde, e isto acho que é quase endémico nas associações, vão perdoar-me aquelas que estão melhor organizadas, onde normalmente é o voluntarismo que vai à frente e só depois vem a organização, fruto da necessidade de pôr as coisas equilibradas. Isto levou a que, portanto, eu tivesse que pôr, como é a única forma de estar nestas coisas, o máximo de interesse e o máximo de empenhamento, carregando para esta gestão todos os nossos conhecimentos. E, portanto, isso implica uma dedicação, como podem imaginar, portanto, pelo fruto da vossa experiência também, e, portanto, e os dirigentes associativos que estão a ouvir sabem perfeitamente o que isso é, de forma a que podermos equilibrar as coisas, e toda a gente se queixa, não gosta de recorrer, espécie um chavão ao peso que vem de trás, portanto, é qualquer coisa que toda a gente se refere, mas não pode nunca servir de argumento para pararmos. As coletividades passam neste momento também por dificuldades acrescidas em face da situação em que todos nós vivemos. As autarquias, com muito boa vontade, e aqui há a idealidade de Sesimbra e também da Quinta do Conde, nós temos de ter uma palavra de apreço por tudo aquilo que fazem, apesar dos constrangimentos orçamentais e por tudo aquilo que nós temos vindo a conhecer, e por isso um euro passa a ter muito mais importância nestas fases do que em outros momentos. Daí que eu posso afirmar que neste momento a Batuque do Conde tem uma estrutura de gestão apertada, tem uma estrutura de gestão onde cada cêntimo é contado, em que os nossos objetivos deste mandato, e agora permitam-me de alguma forma puxar, portanto, o facto de nós termos sido eleitos há 3 meses, portanto fará dia 20, 3 meses que fomos eleitos, e muito em breve nós teremos resultados, porque vamos fazer relatórios trimestrais para dar conhecimento também à massa associativa e não só. Portanto, o que foi este trabalho de 3 meses, um trabalho de recuperação e também de preparação para o ano 2014. Neste momento eu posso avançar, não terá grande interesse estarmos a falar de números, portanto, nem de tratarmos aqui das maleitas internas, mas de qualquer dos modos, nós já estamos com o enredo para o ano 2014 lançado, portanto, ganhamos em relação ao ano passado algum tempo, porque isso nos permite uma programação mais eficaz, e sendo a programação mais eficaz, tudo o resto portanto, é muito mais fácil de ir gerindo. Está na rua, portanto, está lançado o enredo. Vamos chegar aqui ao mês de agosto com, portanto, alguma paragem. O mês de junho foi um mês intenso, como puderam verificar, sei que também estiveram muitos dirigentes na Feira Festa e nos Santos Populares, e portanto sabem o que é aquela indicação toda. E durante esse tempo em que estávamos nas festas da Quinta do Conde, nós tivemos 8 participações em eventos de Carnaval. Portanto, gerir tudo isto é preciso ter, como referiam na questão prévia, um bom grupo de recursos humanos, portanto, bem orientado, bem estruturado, motivado, e ao mesmo tempo os resultados servem de incentivo àquilo que vai ser o futuro próximo, portanto, e as próximas atividades. Por isso, esta programação que temos feito em 3 meses e, portanto, o cumprimento de objetivos a que nos propusemos logo de início, isto incentiva-nos a ir em frente. Permita-me só, e antes de avançarmos, dar uma palavra de apreço à equipa em que me integro. Não tanto por mim, mais por todos os outros, e com especial enfoque no Presidente Paulo Canato. Nós não nos conhecíamos antes destas eleições. O Paulo Canato é uma pessoa decidida, determinada, e tem feito em 3 meses um trabalho de projeção e de divulgação da escola como talvez em 5 anos nunca se fez na Quinta do Conde. É preciso ter em conta que há 2 anos atrás, se calhar, o envolvimento com outras coletividades e com os elementos do associativismo local não era aquele que é hoje, portanto, e que já está, digamos que, no terreno, como resultado, em 3 meses. Paulo Canato é a pessoa indicada, neste momento, como o timoneiro daquela casa, e eu tenho uma especial honra de trabalhar sob a presidência dele.
Muito bem, se calhar íamos agora uma musicazinha ao Pedro, para acalmarmos aqui o ambiente.
Vamos a isso, e ficamos então com os Heróis do Mar e Só Gosto de Ti.
Vale. porquê, não sei, mas estou bem assim. E tu também, só gosto de ti. Porquê, não sei, mas estou bem assim. E tu também, só gosto de ti.
RSVD.
Ora, cá estamos mais uma vez, Pedro, e como é norma, darmos aqui, antes de passarmos novamente ao nosso convidado, algumas informações que nos vão chegando, e assim podemos dizer que no dia 21 de julho de 2013, o Clube Recreativo Barroquense, em associação com o Centro de Arqueologia da Almada, fará uma caminhada com o tema Cova da Piedade Histórica. Encontro, como habitual, na sede deste grupo, às 9h30, rumo ao Coreto da Cova da Piedade, de onde partirá a visita guiada com início às 10 horas. Portanto, esta é uma notícia das poucas que iremos dar hoje, porque temos poucas notícias para dar. Mas vamos voltar ao entrevistado, ao Lucas, e fazer-lhe a seguinte pergunta. Falamos aqui de samba, e falamos de várias pessoas que praticam samba nesta instituição. Há mais alguma projeção para mais alguma coisa? Escola de música? Prevê-se mais alguma situação dessas?
O próprio objeto social da Batuque do Conde não se cinge ao samba. O samba é, digamos que, a atividade âncora, é aquela que nos identifica como escola. No entanto, ela projeta com largo espectro as outras todas atividades. Posso enunciar-lhe, por exemplo, e se calhar é o oposto daquilo que estamos aqui a falar enquanto atividade principal. Nós vamos realizar, portanto, em data a anunciar, em setembro, um circuito BTT, portanto, como reposição já de uma atividade que fizemos noutros anos, e mais assintosamente este ano, dedicámos a diversificar atividades dentro da própria sede. Bom, mas isto também tem uma explicação em relação ao passado. É que não tínhamos uma sede como felizmente hoje temos. E, portanto, o espaço também é importante para desenvolver as atividades que estão previstas no objeto social, e por muita boa vontade que tivéssemos anteriormente, eu concedo que não seria possível apostar em muito mais do que aquilo que fossem os ensaios da Escola de Samba e por aí. Com o espaço que temos hoje, é possível, e estamos a envidar os esforços para, em primeiro lugar, desenvolver atividades que não eram normais. Nós vamos ter, e já tivemos, os bailes populares dentro da própria sede, por ocasião da Páscoa, portanto, o Baile da Pinha, animação descaracterizada, portanto, dentro da sede há uma maior mobilização das pessoas para que possam também. Isto, de alguma forma, está preparado para virmos a testar a adesão da população ao local. É preciso também dinamizar aquela sede com várias atividades. A escola de samba, a escola de música são essenciais à renovação e ao progresso da própria atividade principal, e, como tal, uma coisa acarretará a outra. O grupo de teatro não está posto de parte, já houve uma iniciativa anterior que não teve grande sucesso, mas que se integra também nos nossos projetos, e, portanto, isto tem percurso, tem projeto. O que é necessário sempre e sempre fazer contas antes de arrancar, seja com aquilo que for. Não vale a pena estarmos a fazer um grande programa de atividades se nós não soubermos orçamentar e saber os encargos que vamos tomar, para depois então lançar as coisas com bases, portanto, e com sustentabilidade. E isso é essencial. Portanto, a pouco e pouco, a Quinta do Conde verá o que vão ser as outras atividades que vamos implementando.
Pelo que sei, mudaram de sede há pouco tempo.
Em dezembro.
Em dezembro. Houve prós e houve contras. Os prós, realmente um espaço que penso que é mais agradável, e fora da zona populacional. O contra era um bocado esse, não era? Estar dentro da zona populacional e haver algumas queixas por causa do ruído.
Sim.
E dessas situações.
Não há escola de samba sem ruído. E, portanto, não havendo escola de samba sem ruído, havia duas coisas. Portanto, a população vizinha, por mais que fôssemos ensaiar lá para a cave, portanto, o ressoar todo aquele barulho incomodava e nós tínhamos consciência disso. Claro, quem lá está dentro não tem uma consciência tão plena como os residentes, e a quem aproveito para pedir desculpa em nome do Batuque por tudo aquilo que foi, portanto, o incómodo causado de uma forma inconsciente durante o tempo que ali estivemos na rua Alves Redol. Claro que esta deslocalização é mais pró do que contra, porque nos permite hoje ter tanta possibilidade de fazer mais barulho sem incomodar tanta gente. Eu assumo que continuaremos, por certo, a incomodar alguém, mas no local onde estamos instalados as coisas são hoje mais fáceis. No entanto, há aqui um contra, e o contra é, há de facto uma deslocalização para um sítio mais ermo e, portanto, obriga à deslocação das populações e dos interessados que andam até à sede. É claro que estamos a falar de sermos, estarmos agora junto à Pavil, portanto, numa das ruas traseiras da Pavil, ali onde são as cozinhas de Sesimbra, salvo é assim que se chama, onde eram as cozinhas de Sesimbra, e, portanto, isto faz com que as pessoas tenham de se movimentar muito mais ou deslocar muito mais do que o fariam antes aqui na malha urbana. Mas confiamos, e com a experiência que temos desde já com as presenças em sala, que ainda assim vale a pena, portanto, esse pró. Há um bocadinho mais de deslocação, mas a experiência não tem sido má, e nós vamos sempre possível incentivar essa deslocação. Não há sempre soluções perfeitas, e portanto esta é aquela que foi possível e a que nos satisfaz por agora.
Quando falo em sede, penso que a sede não é própria, tem uma renda.
Não é uma sede própria, portanto pagamos uma renda mensal.
E diga uma coisa, sofreu alguma coisa com esta nova lei das rendas ou não?
Não temos até agora um sofrimento com a nova lei das rendas. Nós pautamos por ter uma relação transparente, aberta, muito sincera e muito clara com todas as pessoas que se relacionam com o Batuque do Conde. É uma inovação, mas é assim. E, portanto, tudo quando seja conversado, dialogado, bem tratado, acaba por ajudar a que as coisas se atenuem nos seus efeitos. E, portanto, podemos dizer que passamos incólumes a essa questão, pelo menos para já.
Pois, nós falamos nisto porque é um assunto que temos tratado aqui.
Uma preocupação?
Com alguma preocupação, porque aqui nós, na Quinta do Conde, não se sofre muito com isso, praticamente as coletividades todas têm sedes próprias. Claro. Há algumas exceções, uma delas era o Batuque do Conde, por isso é que fizemos esta pergunta. Mas eu também, aproveitava
não,
para...
É uma preocupação.
Falar-vos um
aliás, a nossa confederação está a fazer um levantamento destas preocupações todas, aquilo que, com esta nova lei das rendas, veio prejudicar. Ainda há poucos dias, o Grupo Desportivo Independente pediu um parecer jurídico à Confederação. Nós, na Confederação da Portuguesa das Coletividades, temos um gabinete jurídico e um gabinete de contabilidade. E as nossas confederadas têm a possibilidade de pedir estes parceiros. Totalmente são parceiros gratuitos. O advogado emite estes parceiros e há uma situação... Há várias situações a nível do distrito, mas esta situação foi tratada agora durante esta semana, porque há um aumento de renda considerável e a associação não tem possibilidade de fazer face, não consegue fazer, nem consegue ter apoios financeiros, quer das juntas, quer da Câmara Municipal, no sentido de colmatar aquela renda, e vai ter que equacionar um outro espaço e não sei. E há mais que eu conheça, há muito mais, quer a nível do Conselho de Barreiro, quer a nível do distrito. No entanto, é uma preocupação da Confederação, porque a Confederação lançou há bem pouco tempo e está no Facebook da Confederação e da Federação das Coletividades do Distrito de Setúbal e da Associação das Coletividades do Conselho do Barreiro uma petição no sentido de poder revogar esta lei, não é? Ou então que haja um tratamento diferenciado, não é especial, diferenciado para as coletividades, uma vez que elas estão, estão a dar um contributo e estão a desenvolver determinadas atividades, quer culturais, quer desportivas e recreativas, para o concelho. E eu ia perguntar, não queria falar de números, mas temos que falar de números. Não vou falar, mas eu tenho sempre esta questão. Não vou começar pelos números, pelos orçamentos, mas pelo número de pessoas que estão neste momento na escola de samba e o número de participantes no carnaval. Quer dizer, o auditório que está. E o número de sócios. São aqui uma pergunta com três vertentes.
Deixa-me acrescentar mais uma.
Força.
É que previamente a isso, e tendo no seguimento do que disse em relação ao facto de nós não termos preocupações com a questão do arrendamento, não nos faz menos solidários com a questão.
Claro,
a Batuque
claro.
Vai assinar essa subscrição, portanto, que já teve conhecimento também dela, e há que realçar aqui que há coisas que por vezes nós esquecemos. Nós estamos a fazer, as associações, e tanto aqui como por todo o país, o trabalho constitucional que compete aos governos e que competia, de alguma forma, a ser desenvolvido e ser acarinhado, pelo menos com um tratamento de exceção. É preciso ver que os dirigentes associativos não têm remuneração, dedicam ali, isto parece um chavão, mas é verdade, dedicam, e tanto, digamos que dedicam uma parte do seu tempo disponível, sacrificando outros valores, outras dedicações pessoais, a própria família e o direito que cada um tem a fazer uso pessoal do seu tempo da forma como entender, em prol de qualquer coisa que não tem outro reflexo, não seja o aplauso e o reconhecimento da população que serve. Ora, quando o Estado não vê isto, quando retira verbas da cultura e quando despreza aquilo que é uma substituição que nós fazemos daquilo que devia ser uma função governamental, o mínimo que poderíamos merecer era, portanto, efetivamente, portanto, um tratamento diferenciado pela positiva. A Confederação das Coletividades tem feito aquilo que se sabe, portanto, acho que tem sido devidamente divulgado, e a Batuque também tem o dever de reconhecer isso e agradecer a vossa posição. Quanto aos números e naquilo que se referia à Batuque do Conde, vamos ter que ser muito sinceros. Por isto, é fácil vir aos micros de uma rádio e dizer o melhor possível de uma coletividade e enaltecê-la, porque os senhores também não têm forma de verificar estas coisas. Mas os 5 anos que decorreram com a Batuque do Conde não foram 5 anos muito profícuos em adesão da população à atividade, sejamos claros. Isto está programado, portanto, esta intervenção, 3 meses que nós já temos em nova direção, determinou uma aproximação maior às congéneres e ao movimento associativo, que foi qualquer coisa que não vivemos durante estes primeiros 5 anos. Isto significou também, ou significa, que é consequência de uma fraca massa associativa. Fraca no sentido do número, não no sentido do empenhamento. Nós ultrapassámos pouco mais do que 200 sócios. Estamos a fazer uma campanha de sócios, portanto, porque temos objetivos determinados e fixados no programa, de forma a que dentro em breve possamos ter, portanto, uma percentagem significativa de sócios que permita também a ferir da inserção da coletividade na Quinta do Conde. Portanto, uma associação sem sócios não é nada. Não representa ninguém. E nós temos que representar, pelo menos, parte da Quinta do Conde. Em relação aos desfilantes e aos participantes, nós temos por volta dos 100 elementos. E quando digo por volta dos 100 elementos, não é porque não tenha números exatos dos participantes, só que nós temos atividades onde nem sempre é possível mobilizar toda a gente. São poucos ainda. É preciso notar que, por exemplo, quando se trata de apoios de desfile patrocinados pela Câmara de Sesimbra, nós sabemos que as escolas são patrocinadas até 150 elementos. Nós nunca atingimos esse valor de presenças. Mas no grosso das nossas apresentações temos essencialmente 80, 81 pessoas nos desfiles. Claro que depois, entre as várias atividades repartidas ao longo do ano, temos grupos mais ou menos diferenciados em termos de número, mas andamos por aqui. Já mobilizamos em termos de gente que vai à luta, portanto, que dá a cara, que desfila, que bate no surdo. Bate no surdo, diga-se que o surdo aqui é um instrumento, portanto, no Batuque do Conde ninguém dá a bater nos surdos, provavelmente ditos. Portanto, são já um grupo significativo.
Já agora, mais uma informação.
Sim, força.
A direção da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, na sua reunião de 1 de julho, deliberou desenvolver uma nova campanha para recuperação de cotização em atraso. A campanha assentará no desconto de 50% no valor da cotização em atraso, incluindo o ano 2013, e no desconto de 20% da cotização relativamente a 2014, se liquidada até ao final da campanha último dia útil de 2013. Estávamos aqui realmente
a falar em números,
mas houve uma coisa que me chamou a atenção e desde o princípio foi a mudança de relação que o Batuque do Conde teve com o movimento associativo de Sesimbra. Mas eu já não vou falar de Sesimbra, vamos falar só aqui da Quinta do Conde. E o que me apraz registar, e vai-me fazer se calhar essa justiça ou não, depende, é que houve uma aproximação muito grande a outro grupo que se diz da Quinta do Conde e que também é uma escola de samba. É verdade ou não?
Nós temos que ter uma mais adequada postura na relação com o associativismo. Tudo quanto sejam manifestações de associativismo, mesmo que concorram com aquilo que seja o nosso objeto social, faz sentido. Nós não temos nenhum alvará de exclusividade para desenvolver o samba, tanto as escolas de samba na Quinta do Conde, e por mais que se possa pensar ou questionar se há, digamos, agora vamos pôr entre grandes aspas, mercado para o samba na Quinta do Conde, o que é certo é que tem sempre de nos trazer gáudio o facto de outras associações tentarem, portanto, o seu lugar e o seu espaço nesta área. Portanto, retire-se daqui e infira-se daqui que não temos nada contra o surgimento de mais escolas de samba. Mal seria se Sesimbra te fizesse uma e não gostasse que outras estivessem, portanto, por perto. E, portanto, desejamos, claro, aos nossos congéneres, o melhor sucesso, desde que esse sucesso seja sempre proporcional à antiguidade. Ou seja, nós estamos primeiro.
Não, mas eu referi isto porque, realmente, durante um pouco espaço de tempo e recente, vi vocês nos festejos desse grupo e vi esse grupo nos festejos do vosso grupo. Portanto, o que parece-me que não acontecia antigamente, por isso é que eu falei realmente nesta situação que é extremamente importante e relacionado com aquilo que nos tinha dito da aproximação ao movimento associativo da Quinta do Conde. Já agora, mais outra informação, um passeio de cicloturismo que nos chegou, que será no dia 22 de setembro, pelo Grupo Desportivo Prima de Maio, lá da tua zona, não é assim?
Da minha zona, não, do meu conselho.
Do teu conselho. Eles dizem que a inscrição será de 3 pedais sem almoço e 8 pedais com almoço. Portanto, no dia 29 de setembro, pelas 8h30, um passeio de cicloturismo.
Turismo. E já agora, aproveitar aqui mais umas coisas, não é? O Grupo Recreativo da Quinta da Lomba do Barreiro, a Câmara aprovou uma saudação pela conquista do Nacional de Clubes da 2ª Divisão, isto em atletismo. Também dar aqui os nossos parabéns às atletas femininas pela conquista do primeiro lugar no Campeonato Nacional de Clubes, final da 2ª Divisão, pista ar livre, que se realizou nos passados dia 8 e dia 9 de junho em Lisboa. E a Câmara Municipal fez muito bem em saudar estas atletas, não é? O Clube de Vela do Barreiro, tricampeão regional de infantis, Manuel Ramos, bicampeão regional, Pedro Vieira, vice-campeão regional, e também o Vasco Basler, vice-campeão regional também nesta área de vela. Isto é atribuído ao Clube de Vela do Barreiro, que faz um excelente trabalho. Não são nossas confederadas, mas faz um excelente trabalho com estes benjamins, passem a expressão, estes jovens que dão o seu contributo aqui na vela.
Tens que tentar que sejam nossos confederados.
Não, vamos tentar. Também João Bolina, do Clube de Vela do Barreiro, o 35º lugar no Campeonato da Europa. Este não foi tão bom como o primeiro lugar ali das atletas do Recreativo da Quinta da Lomba, em Santo André, Conselho do Barreiro. Sim, é só para dar aqui mais algumas notas e depois outra coisa que eu queria aqui destacar, os Jogos Surdo-Olímpicos em Sófia 2013, entre 26 de julho e 4 de agosto, irá realizar-se a 22ª edição dos Jogos Surdo-Olímpicos na capital Bulgária, Sofia, onde Portugal está representado por pelo menos 13 atletas de 7 modalidades: atletismo, ciclismo, BTT, judo, karaté, luta greco-romana, natação e taekwondo. Kundu. Portanto, era só para dar, antes de nós terminarmos aqui a nossa...
Ainda não vamos terminar, temos aqui mais
Ainda temos aqui mais algumas questões.
Vamos falar dos apoios.
Orçamentos.
Orçamentos e os respectivos apoios. O que é que nos pode contar sobre isso?
Olha, há uma... A nossa postura programática desta direção tem sido de que nós temos que lutar pela nossa própria autonomia financeira. E, portanto, é salutar cada coletividade faça as suas contas e não ande, e perdoe-me se calhar a expressão que é capaz de ser a menos adequada ou menos educada ou menos polida para dizer isto. Nós vivemos durante muitos anos, nós, portanto, quando dizemos nós, portanto, do movimento associativo em geral, de mão estendida. Isso retira-nos dignidade, retira-nos independência e retira-nos autonomia nos desígnios. E é preciso também compreender que as coisas mudaram. Portanto, nós sabemos que se a nossa própria vida pessoal mudou e se Portugal regrediu agora uma série de anos com a situação que estamos a viver, é normal que as coisas tenham de tomar agora outra conformidade. Nós, associativismo, nunca fomos ricos, não há nenhuma coletividade rica e, portanto, costuma-se dizer que de pobre não passando, não estamos e não vamos, por certo, estranhar muito aquilo que seja a receita que nós queremos, portanto, aplicar na Batuque do Conde, que é portanto, centrar em nós portanto, a nossa, os nossos próprios meios como forma de subsistência. Mas não podemos deixar de pensar que é sempre necessário um apoio logístico, pelo menos logístico. Nós não andamos de mão estendida, não por orgulho, mas por simplesmente porque também compreendemos que não há mecenas, portanto, há pequenos apoios que nos vão surgindo, e aí temos uma palavra que teremos de dedicar, não posso deixar de dedicar, a alguns dos comerciantes da Quinta do Conde e também de fora da Quinta do Conde, que foram sempre pródigos em apoiar, na medida das suas possibilidades, portanto, a nossa escola de samba, quando, afinal, a projeção daquilo são 3 dias, sejamos claros, nós estamos em Sesimbra 2 dias e, portanto, um outro na Quinta do Conde. E o que é certo é que as pessoas e os comerciantes, de uma forma geral, foram acreditando e financiando, contribuindo com uma parte dos seus meios para a nossa atividade. Apoios oficiais. Nos apoios oficiais temos de reconhecer que temos um protocolo com a Câmara Municipal de Sesimbra que tem sido leal e, portanto, tem sido permanente. Temos também anualmente uma participação pequena da Junta de Freguesia da Quinta do Conde e, portanto, também tem sido leal no cumprimento dos seus desígnios. Não fomos também bater a muitas mais portas, mas reconhecemos que, e tenho esperança de que no final do nosso mandato, nós temos 4 anos de mandato, segundo as projeções financeiras e segundo aquilo que é o nosso quadro de gestão, tenhamos uma maior autonomia do que aquela que hoje temos, embora ressalvo aqui que todos os dias lutamos para levar as coisas a bom porto, porque é preciso ver que até durante a noite estamos a gastar dinheiro. Basta termos uma renda, a eletricidade, a água, outros consumos, consumos básicos de administração, portanto, cada hora que passa é dinheiro que sai à rua e, portanto, nós temos que, pelo menos isso, salvaguardar. A força tem de vir, essencialmente, da contribuição dos sócios e dos que nos estão mais próximos.
Diga-me só uma coisa que eu esqueci de me perguntar na altura. Vocês cobram alguma coisa aos sambistas?
Não, a única exigência que se faz é que cada um dos participantes seja sócio da coletividade. Era só o que faltava, é que de alguma forma, portanto, não contribuíssem com a cota, que é qualquer coisa como 1 euro. Portanto, nós cobramos 1 euro de cota mensal. E aquilo que exigimos é que quem queira ter a possibilidade de fazer o brilho de desfilar na avenida e nas avenidas, que por esse país fora vamos em que vamos desfilando, contribua com 1 euro por mês. Estamos a falar de 12 euros, são uns meio dúzia de cafés, e, portanto, mais não se pede. Claro que as fantasias, os fatos que todos os anos mudam, são peças com um valor muito caro, e aí nós temos sempre de pedir que cada um dos desfilantes pague a sua indumentária. Há uma exceção, portanto, as grandes figuras, portanto, o mestre sala, a porta-bandeira, a rainha de bateria, portanto, digamos aqui 3 ou 4 figuras, geralmente é a escola que suporta. E estamos a falar de coisas que custam entre de 200, 300, 500 euros cada. Não podemos ir pedir a um vulgar cidadão como qualquer de nós, que, olha, vem aqui, portanto, tenho de fazer um esforço de trabalhar para a escola, portanto, de exibir e, portanto, de dar força àquelas fantasias e, ainda por cima, ter que custear essas fantasias que são muito caras. Em relação aos outros, é claro que, para além da cota, o que vamos exigindo é que tenham que pagar, portanto, esse fato. Portanto, é significativo que as pessoas que lá temos são pessoas que têm este duplo valor. Contribuem com a sua cota, dão o corpo ao manifesto, entre aspas, não é? Portanto, porque acabam por dar esta projeção à escola, embora e tudo isso tenha tanto o seu gosto pessoal, e ainda têm que pagar os fatos que vão usar.
Estamos mesmo a terminar. Num minuto, o apelo que poderia aqui deixar aos cidadãos e...
Gostava de deixar um grande apelo aos quintacondenses, é que vão à nossa sede, portanto, contactem-nos, sigam-nos, acompanhem-nos, de facto, não é o samba não é só para os outros, não é só para quem tenha alguma origem brasileira ou que o valha, começa-se de pequenino, mas também temos pessoas que, a partir dos 50 ou 60 anos, começaram a descobrir o samba, portanto, venham todos. Porque nós somos, neste momento, a grande embaixada, e perdoem-me todas as outras coletividades que têm outras formas de estar, nós somos a grande embaixada da freguesia da Quinta do Conde, essencialmente no Conselho de Sesimbra, portanto, na sede do Conselho. Não há aqui divisionismos nem repartições territoriais, mas o que é certo é que nós levamos até Sesimbra o orgulho da Quinta do Conde. Portanto, acompanhem-nos. Muito obrigado.
Muito obrigado nós.
Obrigado, agradecer. Pela Lucas, sua presença, e ao Lucas e à direção, por representar a direção. Foi um prazer nós podermos conhecer, os nossos ouvintes também conhecer um pouco da história desta coletividade e o que faz, não é? E que também, com os recursos que tem, é sempre um prazer, quer para nós, quer para os nossos ouvintes, e que façam um bom trabalho, que tenham um bom trabalho, que tenham uma boa equipa e que façam uma boa gestão e que façam uma aproximação das coletividades e que trabalhem todos em conjunto, como disse também há pouco. Isso é importante para que nós possamos construir um mundo melhor.
E já agora, fala também, dizer que, para quem não conhece o trabalho desta escola de samba, o poderá ver aqui mesmo na Quinta do Conde, no próximo dia 26, nas festas em honra da Nossa Senhora da Esperança.
Muito bem, Pedro.
Muito bem. Esta não estava à espera,
que a notícia não saía.
Então, até para a semana.
Até quinta-feira.
Até quinta-feira.
Até para a semana.
Agora, todas as quintas-feiras à noite, podes ouvir A Voz do MAP, Movimento Associativo Popular. Voz do MAP, na RQC-VD. Este foi um programa da responsabilidade dos intervenientes. RQC-VD.